Podemos abrir juntos na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 26, 27 e 28. Podemos ler juntos: o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Esse versículo me chama a atenção, essa parte de Paulo. Paulo tinha a capacidade de escrever poucas coisas, mas o que ele escrevia dá para a gente pensar bastante. Às vezes uma vez ele usou até de ironia. Paulo fala assim: isso que eu vos escrevi resumidamente. Ah, mas quando você lê o que ele escreve resumidamente, é muita verdade. Um homem que viu Jesus, foi derrubado por Jesus, mas tinha a habilidade de escrever pequenas frases pelo Espírito Santo, porque toda a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo. E aqui Paulo está falando de um mistério. Coloca ali, por favor, o versículo 26. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Amado, isso era um mistério. Ninguém entendia. Os profetas, os homens durante a história, todos estiveram esperando que se manifestasse uma pessoa. Todos olhavam para uma pessoa. Tudo foi criado por causa de uma pessoa. Através dele, por meio dele, que é Jesus. Mas percebem que Paulo fala aqui aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja essa riqueza da glória deste mistério. Então esse mistério tem uma glória, e uma glória cheia de riqueza. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Durante um tempo eu pensei assim, né? Cristo sem vós. Pode tirar ali. Cristo sem vós, como se fosse uma habitação de Deus em nós que pudesse anular a nossa pessoa. É Jesus vivendo em ti, meu irmão, porque você mesmo vai atrapalhar tudo. É, tem uma parte da verdade nisso aí. A gente geralmente atrapalha. Deus, na sua misericórdia, como nós ouvimos desde o início dessa manhã, Deus, na sua misericórdia, que nos ajuda, mas a gente geralmente atrapalha. Mas você percebe? O plano de Deus não anula, não tira eu e você. É Cristo em vós. A gente pode dizer um pouquinho diferente agora, um pouco mais pessoal: Cristo em mim. Tu pode dizer isso? Cristo em mim. É a única esperança da glória. Se for Nilson sem Cristo, não tem esperança, não tem glória. Mas Cristo em mim, a esperança da glória de Deus se revelar em nós. Cristo em mim. Quando a gente ora, um dia eu ouvi o Marcos Moraes, filho do Moisés, perguntando isso: quando você ora, você pensa em quem? Vou falar com Deus agora. Aí a gente pensa naquele trono bem grande, um homem barbudo, cabeludo, cabelo branco, aquela cara de mal. Qual é a visão de Deus que nós temos? Aonde que ele está tão longe, num alto trono, tão distante que eu tenho que fazer força, fechar os olhos, comprimir tudo para poder ver se eu consigo ver, acessar? Hein? Qual é a visão de Jesus que nós temos? Aquela visão dos quadrinhos que a gente vê a visão da Igreja Católica, a visão daquela imagem, daquela estátua, aquele rosto sofrido, né, esquálido, todo mal. Vocês percebem? Sutilmente é roubado de nós uma verdade fantástica. Não é Cristo apenas lá longe, porque realmente Cristo está assentado à direita do Pai. Mas porque Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares, a promessa dEle é que Ele quer habitar em nós. Foi o que acabamos de ler. Era um mistério. Mas esse mistério que estava oculto foi revelado. Ele nos deu a conhecer. Jesus foi revelado a nós. Deus o Pai nos deu a conhecer Jesus. Era oculto. Era um mistério. Hoje não é mais. Cristo foi dado a nós. Mas não para a gente pensar num Cristo lá em cima, com o rostinho sofrido, coitadinho, num Deus carrancudo, de barba branca, querendo matar todo mundo. Não! Ele é um Pai de amor. O Erasmo morou aqui hoje de manhã. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus Cristo, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amados, essa verdade precisa ser realidade na minha vida e na tua vida. Amém? Falamos da misericórdia de Deus. Se você não ficar ofendido comigo, nem ficar escandalizado, a misericórdia de Deus acontece sobre todos os seres humanos, seja cristão, seja não cristão, seja rebelde, seja pecador, Deus não faz acepção de pessoas. Ele abençoa todos. Eu não posso permitir que, me achando ser abençoado, estou agradando a Deus. Não. Nenhum de nós pode agradar a Deus. Por isso que ele falou que é Cristo em vós. A única possibilidade de nós agradarmos a Deus é se Cristo habitar ricamente em nossos corações. É se ele viver em nós. Vamos ser sinceros. Quem de nós pode agradar a Deus de verdade? Não dá para agradar a Deus, não é verdade? A gente é fraco, falha, peca, entristece o coração do Pai. A única possibilidade é se ele ver Jesus em nós. Por isso que ele fala aqui, então, o mistério que estava oculto e que Deus quis dar a conhecer agora, é que se for Cristo em nós, vivendo em nós, esta é a esperança da glória. Nós temos que entender que essa revelação de Deus a nós, ela tem uma pessoa, ela não é um livro, ela não é um assunto, é uma pessoa. É Jesus, o seu Filho amado. No batismo de Jesus, vocês lembram? João Batista estava lá no deserto batizando as pessoas, né? E aí ele viu Jesus chegando. O que ele disse para Jesus? Ih, não posso, não sou digno, eu não posso te batizar. Eram os dois primos conversando, né? E aí Jesus, não, João, fica tranquilo aí, faz como tem que ser feito para que se cumpra toda a palavra de Deus. Quando Jesus foi batizado, ouviu-se uma voz dos céus. Qual foi a voz? Este é meu Filho amado, em quem tenho prazer, em quem me comprazo. Aonde está o prazer de Deus, amados? Em Jesus, no seu Filho. Porque todos pecaram. Alguém aqui não pecou? Já nascemos em pecado. Porque todos pecaram e destituídos somos todos da glória de Deus. Acabou. Por isso que ele quis dar a conhecer a riqueza da sua glória, que é Cristo em nós. Quando Jesus subiu ao monte e ali encontrou com Elias e com Moisés, vocês já perceberam
Como é que Pedro sabia que era Moisés e Elias? Naquela época não tinha foto, não tinha retrato, não tinha enciclopédia. Ah, eu me lembro quando era criança que eu vi a foto de Moisés e de Elias, é ele que está lá. A glória de Deus era tão grande que o espírito de revelação desceu ali e ele identificou, é Moisés e é Elias. E Pedro, que nem nós aqui, já ficou empolgado, estava o resumo de toda religião judaica. A lei, os profetas e agora o Messias. Pedrão, aquela glória acontecendo, ele se levanta, façamos 3 tendas, Senhor. Para quê? Não sai mais daqui, fica aqui. Tem alguma coisa errada em Moisés? Tem alguma coisa errada em Elias? Tem? Não. De repente, uma nuvem os encobriu. Pedro e os outros dois, que não tinham falado nada, não tinham nada a ver com isso, os três caem de cara no chão. E ouviu-se uma voz do céu que disse, este quem? Elias, Moisés ou Jesus? Jesus, este é o meu filho amado em quem tenho prazer. A ele ouvi. Amados irmãos, esse Deus cheio de bondade e misericórdia decidiu provar o seu amor por nós. Quando Deus criou a gente, quando Deus criou o homem, sabe qual era o desejo de Deus? Ter comunhão conosco, ser nosso amigo. Deus não criou a gente para fazer uma igreja, para fazer obra, trazer trabalho para a gente, bater cota, bater metas, cumprir obrigações, cumprir rituais. Esse nunca foi o propósito eterno de Deus. A religião tem que fazer, porque tem que fazer, porque tem que. É um novo verbo que eu aprendi recentemente, o verbo tem que. Né? Minhas filhas, quando eram pequenas, elas diziam, papai, tem que. Tem que ou não tem que? Porque elas já identificavam como se fosse uma palavra, né? O verbo tem que. E hoje parece que no nosso meio existe esse verbo tem que. Porque tem que ler, porque tem que orar, porque tem que fazer, porque tem que pregar, porque tem que. Vive debaixo de uma obrigação religiosa. Vive debaixo de uma lei. Vive debaixo de um jugo. Vive debaixo de um medo de ir para o inferno. Um medo de Deus castigar. Ainda não entendemos o propósito eterno de Deus. O propósito eterno de Deus, queridos, não se resume ao que um homem pode fazer para Deus. Pensa bem nisso. Vocês imaginem que Deus ia criar um propósito baseado naquilo que eu e você podemos fazer para Ele. Agora sim, cumpre-se o seu propósito. Nós fazemos tudo direitinho. Quando eu e tu fazer alguma coisa direitinho e a esse resume o propósito de Deus? Não, o propósito de Deus é uma pessoa, é Jesus em nós. Assim, quando Ele criou o homem e deu liberdade ao homem, o homem decidiu pecar. Se eu fosse Deus, já matava na hora, acabou, fazer outro homem. Esse me desagradou. Não. Romanos 5 fala que Deus prova o seu amor por nós. Tendo Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. E por que Cristo morreu? Para reconciliar, para trazer de volta, para nos fazer ser família, amigos de Deus de novo. Eu imagino que lá no céu teve uma conversa. Irmãos, isso não está escrito na Bíblia, viu? Isso é o que eu acho, carinhosamente falando. O homem pecou contra Deus, se afastou de Deus, magoou o coração de Deus, entristeceu a Deus, não era amigo de Deus. A palavra de Deus diz que ele era inimigo de Deus. Ora, Deus criou a gente para ser amigo e a gente era inimigo de Deus, rebelde contra Deus. A gente fica triste com o inimigo aqui na terra, né? Alguém que só te fere o coração, que só faz contra ti, só rebeldia. Você fica alegre com isso? Imagina Deus. a tristeza do coração de Deus. Estavam os três lá reunidos. Certamente Deus triste. Puxa vida, como o homem me fere. Eu sou misericordioso com ele todos os dias. As minhas misericórdias se renovam a cada manhã sobre todos eles. Eu dou o sol cada dia. Eu dou a lua. Eu dou a chuva. Eu dou o alimento. Eu abençoo. Eu guardo. Eu dou o ar para ele respirar. Eu faço todas as coisas. E esse homem somente vive em rebeldia contra mim. Contra mim, não me obedece, não me agrada, não quer ser meu amigo e pior, é inimigo. Eu acho que o filho, Jesus, falou: Pai, eu vou, papai, eu vou dar minha vida por eles então, papai. Eu vou morrer no lugar deles, papai, para que seja restaurada a aliança que foi perdida, papai. Eles não têm condições, papai. Mas eu vou e morro no lugar deles. Talvez o pai disse: mas tu vai morrer. Eu não vou poder olhar para ti naquele momento. Jesus falou: eu dou minha vida espontaneamente, papai. Eu mesmo quero me oferecer. Ninguém pode tirar minha vida, papai. Eu mesmo dou e a tomo de volta, mas eu quero dar a minha vida por eles, para que o teu coração se alegre. O objetivo de Jesus todo o tempo era agradar o Pai, não era verdade? Mas não era para criar uma religião, era para nos trazer de volta para o colo do Papai. Era para sermos novos filhos amados do Papai. Jesus veio e Deus provou o seu amor por nós, amém? Ele deu o filho dele, morreu. A agonia foi tanta que Jesus grita na cruz: Pai, por que me desamparaste? Para resgatar a minha vida e a tua. Ele provou o seu amor por nós. Interessante, né? Talvez a minha prova de amor fosse algo diferente dessa. Eu não daria meu filho em favor dos meus inimigos. Você daria teu filho em favor dos teus inimigos? Não. Mas Deus provou o seu amor por nós, dando o seu filho por nós, antes dele saber se eu ia aceitar ou ia rejeitar a salvação. Como fala a palavra: ai daqueles que rejeitam tão grande salvação. Aí Jesus aqui pede uma coisa para nós. Agora eu quero ver se vocês provam o amor de vocês por mim. Vocês sabiam que Jesus pediu uma prova de amor? O que você faria diante de uma pessoa que deu o filho dele por você? Aqui nessa terra. Não vou nem dizer Deus, o Pai, porque a gente não sentiu nada, né? Nem viu acontecer. A gente crê pela fé. Mas imagina se você visse o filho do teu melhor amigo morrendo na cruz por você. Gemendo, sangrando, morrendo. O que você faria por esse teu amigo? Meu Deus... Eu vou querer dar tudo por essa pessoa. Aí Jesus diz assim, João 14:23: se alguém me ama, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Que prova de amor estranha, você não acha? Porque para renunciar tudo, ele fala: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Já não parece uma coisa tão agradável, tão boa, né? Meio difícil. Mas ele não está pedindo prova de amor. Ele está nos dando o direito de decidir. Mas em João 14, Deus, através de Jesus Cristo, porque Jesus disse que tudo que ele falou, ele ouviu do Pai, ele fala assim, ó: se você me ama, você guarda a minha palavra. Que estranho. Seria prova de amor guardar a palavra de alguém? Na nossa sociedade, isso não parece uma coisa prova de amor, né? Prova de amor é fazer um galanteio, comprar um presente, né? Tentar agradar aquela pessoa, né? Comprar um chocolate gostoso para ela, dar algumas pessoas gostam mais de um anel de ouro, um brinco de ouro, um colar de ouro, né? Outras pessoas gostam de um objeto com quatro rodas e um volante, né? Então os grupos vão se dividindo por aí, né? A prova de amor é baseado naquilo que você recebe de presentes. E não está nada errado. Mas, amados, Jesus pediu algo tão simples. E a gente não faz. A gente carrega esse livro embaixo do braço, né? Um bom desodorante para espantar as bactérias e todos os, né? Alguns abrem no Salmo 91 na porta de casa para espantar maus espíritos, pessoas indesejáveis, amuleto. Alguns gostam de ler um salmo terapêutico. Ah, eu estou precisando de um salmo para acalmar meus ânimos, né? Eles não conseguem, nós não conseguimos entender que Jesus não é um livro, que a palavra não é um livro, a palavra é uma pessoa. Por isso que ele falou, se alguém me ama, me guarda. Guarda as minhas palavras. É prova de amor, ele pediu uma prova de amor. Mas como a gente já tem o livro, tem internet, tem DVD, tem livretos, tem músicas... A gente não guarda nada por quê? Está sempre ali. A hora que eu quiser, eu vou lá e pego. Se eu fizesse aqui uma... Não é, é só simbolicamente, tá? Dá um papelzinho para cada um e uma caneta. E você precisa escrever no mínimo 10 frases completas daquele que você segue. Completas, sem erro. 10 frases do que Jesus disse. Completa, sem abrir o livro, sem abrir aqui. É, mas eu tenho dificuldade de decorar, Nilson, eu não sei decorar. Bom, ele não falou assim, ó, se alguém me ama, decorará a minha palavra. Se decorar, tudo bem, mas ele não pediu para decorar. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. E viremos e nos manifestaremos a ele. Que é um versículo um pouquinho antes. Aí Judas, que não era o Iscariote, que nem nós. Como assim, Senhor? O que tu quer dizer com isso? Que tu vai se manifestar a nós. Alguém aqui deseja que Deus se manifeste a ti? Eu desejo. Imagina se Deus se revela para nós pessoalmente. Uau, isso é maravilhoso, tremendo. Deus se revelando a nós, Deus aparecendo, Deus falando conosco em sonhos, Deus conversando conosco, Deus nos ajudando até a escolher o pão que vai comprar, a carne que vai comprar, participando do nosso dia a dia como nosso amigo. Alguém não quer? Eu quero que ele se manifeste. Por isso que Judas, então, um telefone tocando aqui. Por isso que Judas, então, não os cariotes, né, pergunta, Senhor, como é que é isso? Tu disseste que aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama e vai se manifestar a nós? O que, é isso de se manifestar a nós? Se eu fosse Jesus, nesse versículo seguinte eu explicava. É o seguinte, Judas, tu faz assim, faz assim, faz assim, faz assim, faz assim, faz assim. Vai acontecer isso, isso, isso. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Judas, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Primeiro, prova de amor, se alguém me ama. Não é obrigação, é por amor. Segundo, vai fazer o quê? Se você ama ele, vai guardar a palavra dele. E o que vai acontecer? O Pai te amará. Vocês imaginem? Agora, ele não está apenas provando o seu amor dando Jesus, mas ele vai te amar pessoalmente. Imagina o amor de Deus concentrado em ti, na tua pessoa. Você percebendo que tudo que acontece ao teu redor... Rapaz, eu acho que Deus me ama. Gente, Deus me ama. Eu só pensei aquilo, Senhor, tu fizeste. Eu nem te pedi. Isso aqui que eu nem pensei. O amor de Deus, 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 o amor de Deus se derramando, o amor de Deus. Porque o tipo de amor que Deus tem não é ficar lá do céu mandando beijinho pra gente, não. Ele tem um coração doador, abençoador, amigo. Imagina esse amor de Deus concentrado em nós. só porque eu guardei a palavra do filho dele?
Sim! Você provou para ele que você ama ele, guardando a palavra do filho dele.
E mais, para terminar o versículo,
Jesus disse, eu e o Pai viremos morar dentro de você. Não é ficar lá no céu de longe tentando ajudar a gente, mandando uns anjinhos de vez em quando, não. É o Deus eterno, o Filho eterno, no poder do Espírito Santo, habitando em cada um de nós.
Só porque eu guardei a palavra dele?
E onde é que fica a fé, Nilson?
Alguém aqui tem fé? A fé é um dom de Deus. Quem nos dá a fé? Deus. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. O ouvir a pregação e a pregação das palavras de Cristo. Olha, voltou para a palavra de novo.
É, mas tem a santificação, Nilson. Está esquecendo que não é só a questão de guardar a palavra, não. É a santificação também importante, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não é verdade isso?
Se nós não nos santificarmos, amados, guardem isso. Isso é sério, uma advertência. Não veremos a Deus. Ah, mas Jesus deu a solução na oração dele de João 17, versículo 17. Você não vai esquecer mais. Papai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade.
Oh, voltou para a palavra de novo. Que interessante. Ah, mas tem que purificar dos pecados. Senão não vai também dar certo.
João 15, 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado.
Mas não é só limpo, tem que purificar. Não é só perdoar o pecado, não.
E isso porque se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
Então é perdão, limpeza, e é purificação, ficar livre do pecado, não é verdade?
Quem faz isso? A palavra. Quando Paulo fala para os maridos e esposas, maridos, amai vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja, tendo-a santificado, purificando com lavagem de água pela palavra.
Que interessante.
Aí um dia um irmão lá no grupo, alguns anos atrás, falou assim,
ah, mas ficar esse negócio de palavra de Jesus toda hora, isso é lavagem cerebral.
Eu falei, bingo, você acertou.
É lavagem cerebral mesmo, meu irmão. Eu te conheço, tua mente está cheia de sujeira, que nem a minha. E só a palavra de Deus é poderosa para lavar, limpar, purificar o nosso coração. Carregar o livro debaixo do braço não limpa, não purifica, não santifica, não salva. Mas, Nilson, o objetivo principal de Deus é a salvação. E isso não depende de nós. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus.
Isso. Tiago, o primeiro livro escrito, fala sobre isso também. Capítulo 1, versículo 21.
Acolhei com mansidão. Não fiquem brabos. Não fica nervoso. O Tiago está falando isso, né? Acolhe com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma.
Aham. Então a palavra também salva. A palavra salva, limpa, purifica, traz fé, santifica. Que mais? Ela é uma espada do Espírito na nossa mão, amém? Na armadura de Deus tem o capacete, tem o escudo, tem as sandálias, tem a couraça, tem o cinto, tem tudo. Tudo para defender. Só tem uma arma de ataque. A espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. Durante muitos anos, né? Eu tinha, assim, quase nada de palavra na minha vida. Quando vinha o diabo, pum, caía. E caía. Sabe essa experiência?
Não consegue ficar livre daquele pecado. E peca, e cai, e peca, e cai. E Deus perdoa, que Deus é bom. Mas é isso que ele quer, só ficar perdoando? Não! Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Ele quer perdoar pecados, mas ele não quer só perdoar o pecado. Ele quer nos purificar de toda injustiça, amém? Aí quando o diabo vinha, né, que o Nilson ia puxar a espada do Espírito para defender, né, para atacar agora. Xum! Era um canivetezinho desse tamaninho assim, né? Cego ainda, sem corte. Não era uma espada do Espírito. Por quê? Não tinha palavra nenhuma em mim. Porque a palavra, a espada do Espírito é a palavra de Deus.
O convite de amor de Jesus é que ele sabe que as palavras dele são Espírito e são vida. Amém? João 6,63 diz isso. A carne para nada aproveita. Queridos, ele está falando assim, meus amigos, as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. E no versículo seguinte ele diz, contudo há descrentes entre vós. Durante muitos anos eu não acreditei nisso, porque na minha cabeça religiosa e filosófica, eu tinha que fazer obrigações para Deus. Eu tinha que fazer obras para Deus. Eu tinha que fazer coisas por mim mesmo. A prova de amor que ele pede é que se você ama ele, você guarda a palavra dele. Agora, como que eu vou guardar essa palavra? Ah, depende do interesse do amor. A gente, pelo amor, atravessa o mundo de joelho para comprar um chocolate para a pessoa que você ama, não é verdade? Por amor, você faz qualquer coisa. Tá apaixonado é um perigo. Faz dívida, faz isso, faz aquilo, porque é prova de amor. Agora, diante do amor dele por nós, que ele provou, dando o filho dele na cruz, não foi para que tivéssemos uma obra, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho unigênito, vamos trocar. Porque Deus amou o Nilson, coloca o teu nome agora aí. Porque Deus amou de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que o Nilson que nele crê não pereça. Mas faça a sua obra. Não. A vida eterna que foi perdida no pecado, ele quer nos dar hoje a vida eterna, que é a intimidade, a comunhão, sermos amigos dele. E a prova de amor que ele pede, tão simples, tão pequena. Morrer na cruz, quem poderia aqui? Ninguém. Justificar os nossos pecados, quem poderia fazer aqui? Ninguém. Santificar, quem poderia? Ninguém. Glorificar, quem poderia? Que ninguém poderia. Perdoar ninguém poderia. Ele só pede uma coisa que eu posso fazer. Se você me ama, guarda a minha palavra. Porque eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se você se alimentar de mim, você vai viver por mim. Eu vou saber como ele pensa, vou guardar a palavra de Jesus, né? Eu vou saber como é que ele pensa, eu vou querer pensar igual a ele. Eu vou saber como é que ele age, eu vou querer agir igual a ele. Bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes. Ih, Senhor, eu não sou humilde, mas Tu é humilde. Ah, Senhor, me ajuda. Ó, já descobri uma coisa que eu preciso, ser humilde como Jesus. Bem-aventurados os que choram, os que pranteiam, porque serão consolados. Ah, Senhor, Tu sabe quantas lágrimas eu tenho derramado. Obrigado pela Tua promessa, Senhor. Aquele que é humilde chora, quem chora fica manso. Não é assim? Então, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Aleluia. Depois que você foi humilde, chorou e está manso, então você pode ter fome e sede de justiça. Está bem tratadinho já. Não vai ser justiceiro. Então, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mas logo, logo depois de você ter fome e sede de justiça, não, calma, seja misericordioso, porque bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E ser misericordioso com coração limpinho. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E um homem humilde que chora, que é manso, que busca justiça, que é misericordioso e limpo de coração, ele se torna um pacificador. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Agora vai vir a parte melhor. Você será perseguido.
viver no mundo de hoje com humildade, pobre de espírito, chorando diante de Deus, mansidão, fome e sede de retidão, justiça como retidão, sendo um homem misericordioso, limpo de coração e pacificador, Jesus promete, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados sois vós quando mentindo vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo disserem todo mal contra vós. Dá uma festa! Percebe? Não é um estudo bíblico. É uma pessoa se revelando a nós. A minha parte qual é? Só guardar a palavra dele. E o Espírito Santo, então, vai nos ensinar todas as coisas. Amém? Promessa de Jesus. Vai nos guiar a toda a verdade. E nos fará lembrar de tudo o que ele falou. Agora, como é que eu vou lembrar se eu nunca guardei? Ah, é verdade. Isso é verdade. Amados, essa palavra pode salvar a gente. E lá em Apocalipse 3, o Espírito Santo dizendo à igreja, diz assim, porque não negaste o meu nome. Mas ele fala primeiro assim uma coisa muito importante. Sei que tens pouca força. Alguém aqui, sem olhar para ninguém, é igual a mim? Pouca força? Entretanto, diz ali, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Está lá. No versículo 10 diz assim, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora difícil que há de vir sobre o mundo inteiro. Eu quero. Está chegando esse dia cada vez mais. E a única coisa poderosa para salvar a nossa vida, guardar a nossa vida, é Jesus, a palavra viva de Deus. Amados, vamos nesse ano. Vamos parar de ler a Bíblia como um livro. Amém? Vamos guardar essa palavra. Vamos guardar Jesus. É o desejo de Deus desde o início do mundo, lá em Deuteronômio, andando pelo caminho, andando pela rua, assentado em casa, escreve nos umbrais da porta, escreve no teu braço, escreve na tua testa. Hoje em dia, transliterado, né? Coloca no espelho do teu banheiro, coloca no teto do teu quarto, coloca na cozinha em frente ao fogão, coloca onde você estiver, coloca no teu trabalho, coloca no teu carro, coloca em todos os lugares, coloca a palavra que é poderosa para salvar a nossa alma, aleluia. Não é porque estão mandando eu ler a Bíblia, tem que cumprir as calinhas. Ah, já li, graças a Deus, agora vou ver o Jornal Nacional. Ah, estava quase dormindo lá, né? Mas aí quando vai ver o filme, acorda. Não! Deus quer trocar os nossos olhos, porque se nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luminoso. Amém? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aleluia! Como poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo os seus mandamentos. Quanta riqueza! Mas você percebe que há uma pequena rejeição a esse livro? É, tenho que ler. Se perguntar aqui assim, quem gosta de ler a Bíblia? Eu já respondi muitas vezes assim, mas era mentira. Eu não gostava. Eu lia quando estava no sufoco. Apertou os calos, apertou os parafusos, eu corria para o joelho e abria a Bíblia, né? Comecei lá quando minha mãe começava a me corrigir com vara. Minha mãe pegava firme, filha de russo, ó. Pegava que não pegava pouco. Aí eu descobri que lendo a Bíblia ela não me corrigia. Passou 3 dias, ela ficou esperando na porta. Quando tu acabar de ler, eu te pego. Usava a Bíblia como proteção, como amuleto. Fuga de medo. Não. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. E nela medita de dia e de noite. Ah, esse homem será como uma árvore plantada junto aos ribeiros das águas, que dá o seu fruto na estação própria, que nunca murcha, cujas folhas não caem. Ah, eu preciso. E se você guardar a minha palavra, você vai ser um homem prudente, que edifica a sua casa sobre a rocha. Vai vir o vento, vai vir a chuva, vai vir o temporal, vai vir a enchente, e você não vai cair, porque a tua vida está edificada sobre a rocha. O diabo não pode continuar roubando essa palavra de nós, amados, amém? Como na parábola da semente, vamos guardar essa palavra. Vamos fazer uma aliança com Deus de novo. Vamos renovar a nossa aliança de guardarmos essa palavra, começando por Jesus, sim, começando por Jesus. E o resto da Bíblia, o Espírito Santo vai nos guiar, é tarefa dele, não é nossa, amém? A gente começa em Jesus e termina em Jesus. E o resto o Espírito Santo nos guia. Que ficou fácil, né? Talvez esse salão aqui, a gente não fique muito tempo aqui. Não sei se é por problema social, político, econômico, financeiro ou religioso. Aí não tem mais pregador. Os livros podem ser queimados. Onde está a palavra?
Escondi a tua palavra no meu coração. Amém? O Senhor quer renovar essa nossa prova de amor por Ele agora, amém? Se você me ama, você vai guardar a minha palavra. É uma prova de amor, não é obrigação, não, é prova de amor. Tem dias que eu não estou com vontade, não. Não estou com a menor vontade. Mas eu digo, Senhor, eu vou provar que eu te amo. Vou fazer sem vontade. Amém, queridos? Senhor Jesus, obrigado porque a tua misericórdia ainda é tão grande que ela derrama pelo Espírito Santo o teu amor nos nossos corações. Foi o que o teu apóstolo disse, papai, que a esperança não confunde, porque o amor do Pai é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Nessa manhã, Senhor, humildemente te pedimos, renova essa porção de amor no nosso coração, Senhor, para que possamos amar a Ti, provar o nosso amor por Ti, guardando a palavra do Teu Filho, Senhor. Todos os dias, o dia todo, nós queremos provar que Te amamos, Senhor. Mas com o Teu amor, não com o nosso amor, Senhor. Ó, Senhor Jesus, nos lembra isso durante a semana. Nos lembra isso durante os dias que se passam, Senhor. Ó, papai, por favor, Senhor, não nos deixa ficar longe das palavras de vida eterna. Ó, Senhor, por favor, Senhor Deus, desperta o nosso coração. Desperta o nosso coração. Juntos aqui hoje nós rejeitamos em nome de Jesus toda a tentativa do diabo de roubar a semente, de roubar a palavra, de roubar a nossa vida. Satanás, fora em nome de Jesus, chega. Chega de tentar roubar a semente. Chega de tentar roubar Jesus de nós. Sujeitos, pois, a Deus, nós resistimos a Ti. E Tu vai fugir de nós, em nome de Jesus. Ó, Senhor Deus, nos ajuda, papai. Nós Te amamos, Senhor. Somos muito gratos a Ti por tudo que Tu já fizeste por nós. Essa pequena partezinha nós queremos fazer por Ti como prova de amor, Senhor. Não obrigados, mas por amor, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor Jesus.